Dorothy Mae Stang nasceu nos Estados Unidos em 1931. Integrante da Congregação Católica Notre-Dame de Namur, ela se mudou para o Brasil em 1966 para trabalhar com pequenos agricultores que migravam para o norte do país em busca de terra. Lutava pela fixação do pobre no campo e pela exploração sustentável da floresta amazônica. Mas o trabalho de Dorothy contrariava os interesses de latifundiários da região. No dia 12 de fevereiro de 2005, na cidade paraense de Anapu, a missionária naturalizada brasileira foi assassinada com 6 tiros enquanto caminhava pelas ruas do chamado Lote 55. Na época, ela tentava anexar a área do PDS Esperança, projeto de desenvolvimento sustentável que ajudou a implantar, ao lado de pequenos agricultores. O fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, conhecido como Bida, reivindicava a posse do lote 55. Segundo ele, a terra teria sido comprada de Regivaldo Pereira Galvão, o Taradão. As investigações concluíram que os dois foram os mandantes do crime. 10 anos depois da morte da missionária, os agricultores que vivem no PDS Esperança ainda se sentem inseguros. A falta de documentação da terra, o temor quanto a novas invasões de madeireiros e a ausência do poder público são alguns dos motivos citados pelos camponeses. De acordo com a coordenadora nacional da CPT, Comissão Pastoral da Terra, Isolete Wichnieski, os conflitos na região ainda continuam e as ameaças ocorrem de forma velada.
Então, a região ela continua em conflito, né? Aquela região, o próprio PDS da Dorothy, né? O ano passado teve um conflito. Os madeireiros, em muitos casos, ainda continuam tirando a madeira da reserva, né? Do projeto de assentamento, né? De desenvolvimento sustentável, nem assentamento, desenvolvimento sustentável. Então, eles continuam agindo dentro do próprio assentamento, né? Algumas pessoas foram ameaçadas depois que Dorothy morreu. Durante o processo já tinha várias pessoas ameaçadas, né? Uma delas, o Padre Amaro, né? Que as próprias irmãs que trabalham na área são ameaçadas.
Segundo Érica Borges, presidenta substituta do INCRA, a região do PDS Esperança expandiu de 17 mil hectares em 2004 para 26 mil hectares em 2013, e conta atualmente com 261 famílias assentadas. Ela reconhece que ainda há focos de conflitos, mas acredita que esses problemas estão sendo combatidos com mais apoio do órgão.
No último período, a gente buscou dar uma fluidez à política pública e fazer o Estado estar muito presente. Então, tem todo um processo dinâmico acontecendo ali na região que a gente avalia como muito positivo.
O INCRA diz ainda que não houve mais assassinatos ligados a conflitos fundiários na região próxima ao PDS Esperança após a morte da missionária. O número de ocupações indiscriminadas e a comercialização ilegal de terras também diminuiu. Mas a pressão de madeireiros para a retirada ilegal de madeira continua, como revela o assentado Fábio Lourenço, presidente da Associação Agroecológica dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Santo Antônio do PDS Esperança, conhecida como Agroeco.
Pressão tem, porque o Esperança é uma reserva, um estoque de produtos florestais e que está escasso, né, na região. E os madeireiros, o pessoal que quer explorar, estão de olho nisso.
Para Felício Pontes, procurador do Ministério Público que acompanha casos de desmatamento e grilagem de terras na região, a presença do poder público ainda é muito fraca na Amazônia e a polícia não consegue conter a tensão.
O Pará é uma região de fronteira hoje. É aqui que a estrada acaba. Então, essas pessoas chegam do Brasil inteiro, muitas pessoas que cometeram crime se refugiando, outros vêm para tentar mesmo a sorte de uma vida mais digna no Estado e acaba que os primeiros que se estabelecem são essas pessoas que vão entrar em confronto com madeireiros, com fazendeiros, que normalmente eles são a elite nessa região, e o poder público sempre chega atrasado. Então, quando a polícia chega, quando o poder público, de modo geral, seja ele federal ou estadual, chega, o conflito já se instalou e muitas vezes mortes já aconteceram. Nesse caso da irmã Dorothy, eu acho que todos nós somos culpados dessa morte, o poder público, de modo geral, a justiça também, por conta da morosidade em declarar aquela terra como terra pública, diante de uma grilagem tão evidente. Tanto que essas terras todas vão passar a ser consideradas terras públicas pela justiça, os títulos são anulados logo a partir da morte da irmã Dorothy.
Outra preocupação dos assentados do PDS Esperança é a falta de documentação da área. Nenhuma das famílias possui os títulos de concessão de direito real de uso, chamado CDRU. O documento pode ser concedido individual ou coletivamente, já que na modalidade de PDS, a posse da terra é da União e é dado ao assentado o direito de exploração do terreno.
O governo tem que consolidar o PDS, né? Regularizar as áreas que ainda estão, né, sob juros, cadastrar todas as famílias que estão e incluir na relação de beneficiários do programa de reforma agrária, aplicar, né, os assentados ter acesso aos créditos, né, às políticas públicas de fomento à agricultura e emissão do CCDRU.
De acordo com o INCRA, antes da emissão dos documentos é necessário regulamentar a Lei 13.001, criada em 2014, que trata dos créditos concedidos a assentados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em breve um decreto da Presidência da República deve ser editado regulamentando a lei. Quanto à situação dos envolvidos no assassinato da missionária, apesar de todos os réus terem sido condenados, a sensação de entidades que acompanham o caso é de impunidade. Isso porque apenas 2 dos 5 envolvidos estão na prisão. Um dos mandantes, Regivaldo Pereira Galvão, foi condenado a uma pena de 30 anos, mas aguarda um recurso no Superior Tribunal de Justiça em liberdade. Vitalmiro Bastos de Moura, outro mandante, cumpre pena em regime semiaberto, mas está em prisão domiciliar por causa de problemas cardíacos. Amair Ferjoli da Cunha, apontado como intermediário, já progrediu de regime e também cumpre prisão domiciliar. Clodoaldo Carlos Batista e Raifran das Neves Salles, condenados como autores do crime, estão reclusos na Vara de Execuções Penais de Belém. Após quase 9 anos encarcerado, Raifran já cumpria a pena em regime aberto quando foi novamente preso, acusado de se envolver em outros assassinatos. De Anapu, Paulo Vitor.